Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A 3 de novembro de 2024, esta é a Voz da América, com emissão vespertina em português, África e mundo, neste domingo. Bem-vindos, como está Ana Guedes e Jaime Faria. Jaime Faria está na produção, Ana Guedes está na apresentação. Pode seguir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos ainda na internet, em direto, em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijiguitia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu. Estamos com a Leste FM e com a Sitchanoco. Em Buba, a nossa rádio parceira é a Rádio Papagaio, enquanto na cidade de Cachungo é o Lero Bando. Na cidade de São Domingos estamos em FM com a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catió estamos em FM com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje vamos falar de saúde em Angola, onde o governo quer o setor privado a comparticipar nos gastos com a saúde. Depois teremos a doutora Graça Matecinha na rubrica de saúde. Hoje eu vou falar com ela sobre Novembro Azul e isto a propósito que é o cancro da próstata, é o mês do cancro da próstata. E no Fala África, a Denis Teschke vai trazer-nos a jovem Cremilda Makuakua, que quer aumentar a presença dos jovens nas esferas políticas e diplomática. Mas agora é o Mundo em Notícia.
Olá, as notícias deste domingo. O presidente iraniano disse neste domingo que um possível cessar-fogo entre os seus aliados e Israel poderia afetar a intensidade da resposta de Teerã aos recentes ataques de Israel às instalações militares iranianas. Se eles, os israelitas, reconsiderarem o seu comportamento, aceitarem um cessar-fogo e pararem de massacrar as pessoas oprimidas e inocentes da região, isso poderá afetar a intensidade e o tipo de resposta, disse Masoud Pakistan, citado pela agência noticiosa estatal. A polícia e os manifestantes voltaram a confrontar-se no sábado em várias cidades de Moçambique, onde a oposição contesta os resultados das eleições presidenciais que, segundo observadores internacionais, foram marcadas por numerosas irregularidades. Na capital Maputo, centenas de pessoas reuniram-se antes de serem dispersadas pela polícia com gás lacrimogéneo e balas de borracha. Numa mensagem publicada na rede social X, o vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, disse ter falado ao telefone com a chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia, Laura Ballarin Cereza. Concordamos com a necessidade de responsabilização, respeito pelo Estado de Direito, transparência e processos adequados nas próximas fases do processo eleitoral, apelando a um diálogo político, à contenção e à calma de todas as partes, escreveu Borrell. Na Espanha, centenas de habitantes de um subúrbio de Valência afetado pelas inundações mortíferas da semana passada protestaram no domingo durante a visita do rei Felipe, da rainha Letícia e do primeiro-ministro Pedro Sánchez, tendo alguns atirado lama contra eles. Aos gritos de assassinos, assassinos, os manifestantes descarregaram a sua raiva reprimida contra o que os residentes consideram ser alertas tardios por parte das autoridades sobre os perigos das inundações de terça-feira e uma resposta tardia por parte dos serviços de emergência quando a catástrofe ocorreu. O governo central afirmou que a emissão de alertas para a população é da responsabilidade das autoridades regionais. As autoridades de Valência afirmaram que atuaram da melhor forma possível com as informações que dispunham. Sánchez disse no sábado que qualquer potencial negligência seria investigada mais tarde e apelou à unidade política face à tragédia. Na África do Sul, mais de 500 mineiros ilegais foram detidos após as forças de segurança terem descortado o abastecimento de comida e água, obrigando-os a abandonar uma mina informal, informou a polícia no domingo. Conhecidos como Zamazamas, os mineiros reapareceram numa mina numa cidade mineira no distrito de Klerksdorp, no noroeste.
Justinho Gaeta, nesta edição.
As opiniões dos analistas divergem-se em relação à intenção do governo angolano de iniciar até 2027 um novo projeto para diversificar a economia do país e captar mais divisas. O plano envolve a venda de 4 gigawatts de energia elétrica excedente para países vizinhos como a República Democrática do Congo, a Zâmbia e a Namíbia. A venda do excedente de energia elétrica representa um passo significativo para a diversificação da economia nacional, que ainda depende fortemente das receitas do setor petrolífero. O engenheiro Pedro Januário afirma que esta iniciativa também ajudará a estabilizar as contas externas, reduzir déficits comerciais e fortalecer as reservas internacionais. O desafio, segundo aquele analista, é garantir que o excedente seja aproveitado de maneira eficaz, gerando retornos económicos e sociais para a população.
A maior parte daquilo que faz hoje de Angola vem apenas do petróleo. Claro que temos outros setores, né, que ajudam, mas que não é ainda sustentável, não é suficiente. De uma vez que Angola tem esta oportunidade de poder vender a energia ao exterior do país, isso é benéfico e devemos aproveitar, porque dali também podemos adquirir divisas. A Angola poderá atrair divisas que ajudará a estabilizar as suas contas externas, reduzir o déficit comercial e fortalecer suas reservas internacionais. Além disso, os recursos gerados podem ser investidos em projetos de infraestrutura, desenvolvimento social dentro do próprio país, contribuindo para a melhoria dos serviços básicos e redução das desigualdades regionais. Portanto, aquilo que o país consegue poderá ajudar bastante a fazer com que a Angola diminua a sua dívida com o exterior. Sabemos que nós temos dívidas com o exterior, temos dívidas com a China e por aí, com o Banco Internacional, né, com o FMI, e internamente ainda temos outras dívidas com outras empresas, outros setores privados, e que agora precisa pagar isso. E vendendo energia para o exterior, é claro que com esse excedente poderá fazer com que a Angola resolva essa situação e não resolva esse problema. Dizer ainda que o país tenha um excedente de produção de energia, algo que há alguns anos seria inimaginável, devido aos desafios enfrentados no setor da eletricidade, incluindo a distribuição irregular e o acesso limitado da população à rede elétrica. Dizer aqui, reforçando a ideia de que, há alguns anos atrás, era difícil ver uma energia estável em Angola. Quando a energia viesse ou não houvesse corrente elétrica, era um motivo de facilidade para a população. Já agora é diferente. Já agora temos uma corrente estável, pois, embora que ainda existem zonas em Angola que não tenham acesso à corrente elétrica. Mas, não obstante isso, não nos impede de vendermos a energia ou a corrente elétrica no exterior. No entanto, o desafio agora é garantir que esse excedente energético seja aproveitado de maneira eficaz, gerando retornos econômicos e sociais. Qual é que devemos dizer? Que isso deve gerar retornos econômicos e sociais. Estamos a dizer que a sociedade angolana em si deve sentir que do excedente da energia que o país tem e vende, há alguma melhoria na minha vida pessoal, há alguma melhoria nos bens públicos, porque se isso não se faz sentir, então não adianta.
Atualmente está em andamento um projeto que prevê a construção de uma linha de mais de 1.200 quilômetros, ligando a região do Médio Kwanza ao cinturão de cobre na parte leste da Zâmbia e da República Democrática do Congo, onde há uma grande demanda por energia. O projeto de interligação energética, cuja execução está prevista para 2 anos, também inclui a construção das barragens Zenzo 1, 450 megawatts, Zenzo 2, 120 megawatts, Túmulo do Caçador, 450 megawatts e Luime, 330 megawatts. De acordo com informações do Ministério da Energia e Águas, essa linha de transporte de eletricidade terá como objetivo fornecer um excedente energético. O economista Pascoal Guimarães considera prematuro falar sobre a venda de energia elétrica para outros países, apesar dos potenciais ganhos. O analista destaca que o país ainda enfrenta problemas de cobertura de energia elétrica em todo o território nacional.
Bastante prematuro para nós angolanos começarmos a falar do fornecimento ou a comercialização de excedente de energia por Rio Cunene. Temos ainda grandes problemas em estabelecer ou expandir a rede nacional de energia para todo o território nacional. Lembro-me que haviam, até pelo menos 2022, metas de se atingir a cobertura de energia até pelo menos 50%, porque antes daquela fase nós estávamos aí em torno de 36% de cobertura. Em 2022 queríamos atingir 50%, E eu tenho a plena certeza que os planos de desenvolvimento e a sua execução até esse período não permitiu que Angola atingisse os 50%. Posso também estar errado, penso que depois, com os estudos maiores que poderei fazer, poderei confirmar esse dado. Então, a minha preocupação, na verdade, não é realmente com o excedente de energia ou as receitas, né, que se podem obter com a comercialização do excedente de energia nesse momento, porque o problema é que a eletricidade não é um bem como os outros. Para se poder implementar projetos de energia, na verdade, aquilo leva-se algum tempo, e poder-se expandir toda a rede em todo o território nacional também é algo que leva-se bastante tempo. E depois temos também o problema que existem algumas zonas que são de difícil acesso e que nessas zonas, eu vejo, existem planos do governo em, nessas zonas de difícil acesso, colocar ali sistemas isolados de geração de energia. Sistemas isolados de geração de energia, estamos a falar essencialmente de energias eólicas e energias solares. Nessas zonas de difícil acesso da rede de energia elétrica de fonte hídrica. Então, falar aqui de exportação de energia é um aspecto que eu vejo particularmente como um otimismo exagerado da nossa parte. É um otimismo exagerado da nossa parte porque nós temos uma carência muito grande de eletricidade e nós ainda não atingimos nem pelo menos 70% do território nacional para podermos começar já a sonhar poder exportar energia.
Os três países envolvidos assinaram a 4 de julho deste ano em Luanda um acordo sobre o projeto de interligação regional visando a partilha do excedente de energia esperado. O governo de Angola aguarda apenas a aprovação da Assembleia Nacional do diploma que permitirá a venda de energia elétrica aos países vizinhos. O ministro da Energia e Água, João Batista Borges, garantiu em recente entrevista à imprensa que o projeto de interligação da rede elétrica nacional com a Zâmbia, a RDC e a Namíbia, já em preparação, será desenvolvido por iniciativa privada. Para Pascoal Guimarães, seria irrealista o governo arcar com todas as despesas deste tipo de projeto. Por isso, ele sugere a criação de projetos hidroelétricos de exploração conjunta entre Angola e a Namíbia, por exemplo. Apesar do excedente, a cobertura interna de energia elétrica em Angola ainda é de apenas 43%, com um consumo de 2 gigawatts. A taxa de eletrificação aumentou de 36% em 2017 para 43% no primeiro trimestre de 2023, com a meta de alcançar 50% até 2027. Diante da cobertura ainda insuficiente, o economista Pascoal Guimarães considera irracional partir para a venda do excedente.
O que eu particularmente não concordo e não vejo isso com bons olhos é se determinados projetos de exploração hidrográfica, né, estarem a ser feitos totalmente dentro do território nacional e não estando o nosso território nacional, não estando Angola completamente abastecida de eletricidade, então partirmos já nós, mesmo assim nessas condições, para fornecer essa energia para outro país, como por exemplo a Namíbia. Isto para mim é um pouco irracional, é uma coisa que a mim, na minha cabeça não entra, não faz sentido. Penso que não é uma coisa que não faz sentido, não tem nexo nós estarmos a abordar a comercialização da eletricidade nessa perspectiva. Temos aqui que distinguir dois aspectos. Um é a questão da partilha de projetos em zonas fronteiriças, exploração hídrica, exploração da água fluvial para o desenvolvimento de projetos hídricos, estamos a falar de barragens, partilhar esses projetos é diferente de ter que comercializar, exportar a eletricidade que é produzida totalmente dentro do nosso território. Então, o que eu penso é que se tiver que se partilhar projetos, pode-se partilhar, isso é perfeitamente normal, até porque partilhar às vezes ajuda a dividir as despesas e os dois estados saem a ganhar. Mas, entretanto, quando o projeto é desenvolvido todo ele no território nacional e principalmente se o financiamento for todo ele nacional, então penso que exportar a energia é uma miragem, é algo que não deve estar na mesa quando nós vivenciamos uma situação de não cobertura total do território nacional. Estamos muito abaixo do desejado. Penso que nós ainda não atingimos os 50% de cobertura da rede nacional de eletricidade. Então, para mim, particularmente, é prematuro, parece-me ser uma megalomania falar-se de exportar eletricidade para benefícios económicos e financeiros para o país.
O sucesso deste projeto dependerá da gestão eficiente das infraestruturas, da colaboração estreita com parceiros internacionais e da organização interna do governo angolano. Pedro Januário alertou para a necessidade de cautela diante das ameaças externas, como o conflito na República Democrática do Congo. O analista olha para a iniciativa como uma decisão positiva, ressaltando que um país não pode viver apenas de uma única fonte de receita.
A estabilidade política em países como a RDC pode criar um obstáculo para a implementação total do projeto, além de possivelmente afetar os pagamentos e execução de contratos a longo prazo. Adicionalmente, a questão ambiental será um ponto mínimo, na verdade, de atenção, considerado o impacto do projeto de grande escala, ecossistema e a preocupações globais com a estabilidade energética. Esta decisão que o executivo angolano toma, não é, na pessoa do presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, não é, e seus demais auxiliares, não é, é uma decisão positiva, que vale a pena, na verdade, não é, e que com certeza levaria a Angola, não é, a um patamar, a um passo sustentável relativamente à questão de diversificar a economia. O sucesso deste projeto dependerá da gestão eficiente da infraestrutura, da colaboração estreita com os parceiros regionais e de enfrentamento dos desafios político-econômicos que surgirem. Se bem sucedida, esta iniciativa poderá posicionar a Angola como um importante hub ou país energético no sul da África, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país e sua estabilidade a longo prazo. Portanto, aqui fica a nossa opinião, a nossa manifestação, não é? O nosso sentimento daquilo que Angola pode ganhar, tendo em conta esse projeto, essa ideia de vender o excedente da energia elétrica para o exterior do país, fazendo assim que Angola deixe o foco de cada vez de ser totalmente dependente daquilo que é o petróleo. Porque o país não pode apenas viver de uma única economia, de uma única fonte de receita. Não é? Imaginemos que daqui a algum tempo o petróleo acaba. Não é? E sabemos que é um recurso que para se renovar leva milhares e milhares de anos. Não é? Levaria o país ao colapso. O povo sofreria bastante. Portanto, é importante que Angola encontre outras vias, né, outras formas de poder desenvolver a sua economia, e esta da energia ou da corrente elétrica, não é, é mais um ponto positivo, mais uma decisão muito bem positiva. O executivo angolano, na pessoa do presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.
A organização, controle e fiscalização são essenciais para que a venda do excedente de energia elétrica tenha reflexos no bem-estar e na melhoria das condições sociais e económicas da população angolana. Para o engenheiro e docente Pedro Januário, a população enfrenta dificuldades e muitos vivem em condições precárias. Aquele analista apelou para que o projeto seja desenvolvido em benefício comum e não apenas para favorecer interesses individuais.
É mesmo necessário que Angola não decida apenas temos excedente de óleo, mas é necessário que se organize. Não é necessário que tenha uma certa organização, um certo controle, uma certa fiscalização, de modos que essa venda dê, na verdade, frutos, na verdade, porque se não for, se houver desorganização, então, jamais o povo angolano, a sociedade em si, poderá usufruir dos benefícios vindos dessa venda do excedente da corrente elétrica. Pessoas a comerem nos lixos, nos contentores, porque o país não tem dinheiro. Então, o país precisa encontrar, de forma rápida e possível, esse mecanismo de diversificar a economia angolana, de modo a acudir essa situação, de modo a fazer com que o povo angolano tenha uma vida digna, uma vida honesta, uma vida saudável, que o povo saia da sobrevivência e o povo procura viver e ter desenvolvimento e uma vida razoável, uma vida aceitável, uma vida digna. Portanto, e pedimos a quem estiver diante ou em frente desses projetos, que não façam esses projetos, não é com a intenção apenas de meter todo o dinheiro no seu bolso e deixar o povo aí à deriva, Deus dará. Não é? Pedimos que os órgãos competentes para fiscalizar esses contratos, esses projetos, essas vendas, estejam preparados, estejam organizados, estejam prontos para fazê-lo de forma eficiente. Portanto, aqui fica mais uma vez o nosso apelo.
Atualmente, Angola produz 3.547 megawatts na região do Médio Kwanza, onde estão localizadas as barragens de Capanda, 520 megawatts, Lauca, 2067 e Cambambe, 960, com uma capacidade instalada de 7.000 megawatts, prevista para aumentar para 9.000 megawatts até 2027, com a construção da barragem de Kakulu Kabasa, de 2.100 megawatts. Para Pascoal Guimarães, o foco principal do país deve ser a potencialização do território nacional. As indústrias angolanas precisam deixar de depender do gasóleo, que possui custos elevados.
O que nós devemos é nos preocupar com abastecer o mercado interno. Por outro lado, se determinados projetos a serem implementados dentro do território nacional tiverem algum financiamento externo, imaginemos, por exemplo, que a Namíbia entra com algum financiamento para a construção de uma barragem completamente no território nacional, uma barragem que não está localizada numa zona partilhada. Ali, eu penso que as condições contratuais vão ditar muito como é que essa energia produzida por esse projeto poderá ser consumida. As condições contratuais vão ditar muito, principalmente, e repito, estou a repetir no caso, se este projeto a ser implementado numa área que faz parte do território nacional tiver uma componente, uma parte do financiamento de origem estrangeira. Estou aqui a falar da Namíbia porque é o país com o qual nós temos mais possibilidades de realizar esses projetos conjuntos e poder-se então comercializar a eletricidade, até porque eles realmente estão em maior necessidade porque o potencial hídrico deles é inferior ao nosso. Então ali, nessas situações, seriam discutíveis, as condições contratuais seriam fundamentais. E eu penso que haveria mais possibilidade de, nesta situação, poder-se exportar eletricidade, talvez em detrimento, por exemplo, do recebimento de dividendos ou algo do género. Mas pronto, eu penso que isto dependeria muito das condições contratuais e acho que isto poderia ser mais favorável. Algo que realmente seria possível. Mas em situação normal, quando o projeto é financiado totalmente por nós, eu particularmente não vejo o porquê exportar aquele potencial de energia, quando na verdade nós ainda precisamos alimentar todo o nosso território. Porque as indústrias precisam deixar de funcionar à base do gasóleo. O gasóleo é muito caro para pôr uma indústria a funcionar. A eletricidade hídrica é mais barata. Então, se nós pudermos expandir a eletricidade de fonte hídrica e pudermos, então, alimentar a indústria nacional, isso poderia fazer com que os custos das indústrias baixassem. Isso também iria contribuir para que os produtos que essas indústrias produzem pudessem ter um custo menor. E quando se tem custos menores, também o preço praticado no mercado nacional é menor e só as famílias e os cidadãos, então, é que saem a ganhar. Então, nós temos que potenciar o mercado nacional, não é? com um sistema de eletricidade realmente robusto, porque isso vai ajudar bastante na redução do custo de produção dos bens, que também vai impactar, então, no nível de preço dos produtos. Eu penso que o foco tem que ser aí. O foco tem que ser aí. Só podemos pensar em como realizar a eletricidade se, de facto, nós já tivermos abastecido todo o país, não é, de eletricidade hídrica de produção nacional. Caso contrário, é uma miragem, é um sonho, é algo que não se sustenta.
O economista Pascoal Guimarães, o Banco Africano para o Desenvolvimento financiou 17 bilhões de dólares à Angola para a execução de vários projetos, incluindo a construção de uma linha de transporte de energia elétrica entre as províncias do Huambo e da Huila, que permitirá a instalação de cerca de 1,3 milhões de contadores pré-pagos pela Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, visando reduzir perdas comerciais e aumentar a arrecadação de receitas. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português, votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E hoje é domingo, voto então de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português, África e o Mundo. E hoje é 3 de novembro de 2024.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube, Facebook. Não esqueça, temos também um site na internet, é o voaportugues.com, e temos um canal do WhatsApp com o número mais 1-202-251-9466.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Há 24 anos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou a Resolução 1325, uma resolução histórica destinada a aumentar a participação plena e equitativa das mulheres nos esforços de pacificação, prevenção de conflitos e construção da paz. No entanto, apesar de muitos compromissos e iniciativas globais e regionais, o número de mulheres incluídas nos processos formais de restabelecimento da paz continua a ser reduzido, afirmou a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. Antes da sua adoção, as mulheres representavam entre 1 e 2% de todas as forças de manutenção da paz. Esse número aumentou quase 10 vezes, mas na verdade deveria ser 100 vezes maior. Entre 1990 e 2000, apenas 12% dos acordos de paz faziam referência às mulheres. Atualmente, esse número é de 33%, mas deveria ser 100%. Um relatório do secretário-geral das Nações Unidas deixou claro que os progressos registados retrocederam e que as desigualdades continuam enraizadas, incluindo-se no sistema das Nações Unidas. Temos a responsabilidade de erradicar injustiça e desigualdade no seio do sistema das Nações Unidas, instou a embaixadora Thomas Greenfield. A primeira chave para o fazer é o investimento. Em termos simples, temos de fornecer os recursos necessários para atenuar as crises de hoje e enfrentar o dia seguinte. Os Estados Unidos continuam a responder a este apelo, seja através da afetação de recursos a centros, mulheres, paz e segurança, dirigidos pelos governos, seja através do investimento em fundos de resposta rápida para apoiar a participação das mulheres na política e na vida pública. Tudo isto para além dos cerca de 40 milhões de dólares que demos ao Fundo Humanitário e para a Paz das Mulheres da ONU. A fim de fazer avançar a agenda para as mulheres, a paz e a segurança, cada Estado-membro da ONU tem de a defender a nível interno, bem como no âmbito do sistema multilateral, instou a embaixadora Thomas Greenfield. Foi esse o ímpeto subjacente à Lei Mulheres, Paz e Segurança de 2017 dos Estados Unidos, um quadro jurídico para orientar o nosso pensamento no país e no estrangeiro. Desde a sua aprovação, lançamos parcerias com a ONU Mulheres para ajudar a Ucrânia a implementar o seu Plano de Ação Nacional WPS e a Etiópia a criar um acordo de cessação de hostilidades mais inclusivo em termos de género. Mais importante ainda, sublinhou a embaixadora Thomas Greenfield, temos de nos comprometer a proteger e a promover as liberdades fundamentais das mulheres e das raparigas. Os Estados Unidos apelam à responsabilização daqueles que violam os direitos humanos das mulheres, independentemente do local onde ocorram. Se a comunidade internacional implementar plenamente a Agenda Mulheres, Paz e Segurança, disse a embaixadora Thomas Greenfield, podemos traçar o caminho para um futuro mais seguro e pacífico para as mulheres e raparigas e para todos nós. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. CEO.